489ª sessão ordinária do primeiro período legislativo de 2017, da sétima legislatura da Câmara Municipal de Goianésia do Pará, em 22 de setembro de 2017. Convido Sua Excelência, o vereador Antônio Carício Bezerra, para fazer a chamada nominal dos vereadores, informando que o vereador Naldo acaba de chegar também, pode ser constado no livro de chamada.
Bom dia a todos, né? Agradecer a Deus, estar todo mundo em paz. Agradecer também aqui, já estava com saudade da presença do seu Cis, que é o 14º vereador dessa casa, estava em falta e está aqui conosco. Presença do vereador Raimundo de Marituba, seja bem-vindo à nossa casa, ao nosso município. Chamada. 489ª sessão ordinária da 7ª legislatura do 2º período legislativo de 2017, da 7ª legislatura da Câmara Municipal de Goianésia do Pará, sobre a presidência do vereador Francisco Deio Leite Rocha. Presente. Chamada. Excelentíssimo vereador Francisco Deio Leite Rocha.
Presente.
Excelentíssimo vereador Ivanildo do Rego Lima. Presente. Excelentíssimo vereador Antônio Calixto Bezerra. Presente. Excelentíssimo vereador Edmar Pereira Ramos. Excelentíssimo vereador Wellington Ferreira Urbano. Excelentíssimo vereador Darlan Protásio Lago. Excelentíssimo vereador Ivano Soares Paixão. Excelentíssimo vereador Valdir Ferreira de Souza. Excelentíssimo vereador Antônio Ismael Gregório. Excelentíssimo vereador Edinaldo Afonso de Oliveira. Excelentíssimo vereador Carlos Eduardo Ferreira Machado. Excelentíssimo vereador Raimundo Nonato Pessoa Silva. Excelentíssima vereadora Maria Vilma Duarte de Alencar. Presidente, eu registro a ausência dos vereadores Edmar Pereira Ramos, Wellington Ferreira Urbano.
É feita a chamada nominal dos vereadores. Havendo coro suficiente, eu declaro aberta a sessão. É feito a leitura do pequeno expediente pelo primeiro secretário, são os ofícios encaminhados aos órgãos em que a Câmara fiscaliza. Estamos aguardando respostas de alguns e outros já foram encaminhadas respostas, já lido aqui pelo senhor vereador Antônio Calixto Bezerra, primeiro secretário da mesa. Grande expediente, nós temos escrito, Sua Excelência, senhor vereador Darlan Protásio Lago, Sua Excelência, senhora vereadora Maria Vilma Duarte, senhor vereador Ivanildo do Rego Lima, Vossas Excelências estão inscritos no grande expediente pelo tempo regimental. Quero aqui convidar Sua Excelência, senhor vereador Darlan Protásio Lago. Vossa Excelência tem um tempo regimental de 15 minutos para o seu pronunciamento.
Bom dia, senhor presidente. Em seu nome, quero saudar a mesa. Em meu nome, os demais vereadores presentes. Também quero fazer saudações ao novo vereador Raimundo Carneiro de Marituba. Seja bem-vindo a esta casa, seja bem-vindo ao nosso município. Também quero fazer saudações aos ouvintes da Rádio Rio Verde FM. Com certeza amanhã irá ouvir através da rádio essa sessão, que muitos pais de família todos os sábados estão ligados às 11 horas até meio-dia na sessão que é transmitida através do rádio do nosso município. Também quero fazer saudações ao meu amigo Sissão, Jussão, Deordete, Daniel, os demais presentes que aqui se encontram em nossa casa. Senhor presidente, senhores vereadores, irei a princípio aqui da minha retórica, começar pelo a Secretaria de Educação. Eu, como vereador, fiscalizador do município, líder do governo, em certas situações que eu tenho de vir aqui elogiar e também me dar direito de eu vir aqui cobrar o direito da população. Irei começar aqui, senhoras e senhores, chegou denúncia a esta casa, senhoras e senhores, referente à educação na escola Alacide Nunes, onde a vereadora Vilma vieram aqui a esta casa, procurou a comissão de educação, e lá tem uma cantina que é de conhecimento notório, uma cantina essa que ela é pública. Essa cantina ela é pública para vender merenda escolar com determinadas regras daquela escola. Mas o que aconteceu em nosso município? Mandamos ofício ao gestor daquela escola, que é o senhor Edvan, entre aspas, vulgo Tatu. Esse ofício cobrando dele esclarecimento daquele erário público, que, segundo informações, foi vendido em outra gestão. Veja bem, venderam uma concessão pública a uma senhora no valor de R$5.000. Aonde, na lei orgânica e na Constituição Federal, ninguém pode vender a erário público. É coibido perante a justiça. Mas vamos lá. Aqui no documento aparece o nome do cidadão que vendeu aquela cantina. E aqui diz no documento a concessão. Mandamos ofício ao senhor gestor da escola Alacide Nunes, professor José Edvan da Silva Assunção, ofício 001 da Comissão de Educação, Guané do Pará. Excelentíssimo, aqui a resposta do diretor para a Câmara Municipal de Guané do Pará. Excelentíssimo senhor vereador presidente, senhores e senhoras vereadores, com objetivo e devido respeito, venho através deste informar que a referida denúncia tem certa irregularidade, que já está sendo apurada pela gestão. Ao assumir o cargo de direção escolar, após algumas denúncias pela própria escola, apuramos a denúncia e encontramos recibos de compras e venda da área da cantina da escola entre o professor e terceiro. O documento de anexo, verificando a irregularidade, pois não se pode vender área pública, encaminhamos a secretaria para abertura de sindicância e a apuração das responsabilidades. A secretaria para abertura de sindicância e apuração da responsabilidade, hoje em dia a cantina encontra-se fechada. Sem mais para o momento, nós colocamos à disposição de Vossa Excelência José Edvan da Silva Assunção. Veja bem, senhoras e senhores, está fechada a cantina porque a mulher que comprou o erário público, vereador, veja só o tamanho da aberração em nosso município. O cidadão que aqui se encontra, o instrumento particular de compras e vendas reconhecido em cartório, aonde agora irei citar o nome do cidadão. Não tenha isso como perseguição política, senhores vereadores. E assim, a preocupação com aquela senhora que deu R$5.000 no direito dela e perdeu, que está fechada. Segundo informações, vão fazer um sorteio, porque não pode vender um erário público. Está aqui a rodoviária. Fizemos regimento internos que a pessoa tem concessão sem direito de vendas. Vamos lá. Pelo presente instrumento particular de compras e venda e na melhor forma de direito, os abaixo assinados, senhor, preste atenção, Paulo Silva Carvalho, simplesmente
promissário vendedor, do outro lado, Joseane de Oliveira Guimarães, aqui nomeado simplesmente promitente compradora, os quais têm justos os contratos de empreendimento e terceiros a seguinte. Primeiro, causa, que o primeiro aqui nomeado simplesmente promissário vendedor e o senhor legítimo possuidor de direitos de venda de lanches da cantina da escola. E está vendendo para a segunda aqui, nomeada simplesmente promitente compradora. Segundo, que a referida lanchonete deverá funcionar somente no horário de intervalo, sendo 15 minutos antes e 15 minutos depois. Terceiro, uma vez que a cada 3 anos o conselho da escola deverá analisar reajuste de 20% de valor de mensalidade. Creio eu que o conselho da escola não vai fazer uma aberração dessa. Continuação, que o proprietário da lanchonete deverá repassar para a escola um valor de R$100. Não pode cobrar tributos. Ali é um erário público. Não tem, existe aluguel. Não pode. Continuando. Quinto, quanto ao valor de direito, ambos ajustaram pela importância de R$5.000. E por estarem justos e contratados, mandaram digitar o presente instrumento, que depois de lido, segue devidamente assinado por vendedor, que é o senhor Paulo Silva Carvalho, e por duas testemunhas, que também aqui segue assinado. Vendedor, está aqui assinado, reconhecido em cartório, senhor presidente. Não é o Darlan nem os vereadores que estão fazendo política. Sim, a realidade que se encontra o município. Vendedor, Paulo Silva Carvalho. Compradora, Josiane Oliveira Guimarães. Testemunha, Josilene Alexandre O. Silva. E outra aqui tem uma rubrica que não dá para falar quem é essa pessoa. Senhoras e senhores, é porque é uma rubrica, não está por extenso. Os demais está aqui por extenso. Reconhecido no cartório, a data que mais me surpreendeu foi depois das eleições de 2012. 10 de outubro de 2012. Cinco dias depois das eleições. Mas eu, como da Comissão de Educação, a essa denúncia que chegou aqui, vereador Eduardo, notifiquei o gestor daquela escola. Mas minha preocupação com essa senhora que gastou R$5.000 culpando um direito que se diz constituído. Ou ela tem de ter a devolução do dinheiro dela, ou sentar com o gestor para que tenha a pachorra e a consideração de fazer a doação a ela. Meus amigos, senhores vereadores, vamos fiscalizar mais. Mas o vereador, é como se fala, não tem nenhuma bola de cristal, nem um olho de tandela para adivinhar. Tem de vir para cá denúncias esta casa. Que todas as denúncias, vereador, que chega aqui, nós não ficamos sorrateiramente escondidos, nem no escurinho do cinema, escondendo aqui algo que prejudica a população. Essa aqui é nota de repúdio sobre essa situação, senhoras e senhores, e a população em geral, senhores pares, senhores pais, que seus filhos estudam naquela escola Lacide Nunes, e também creio que o conselho não está apto para fazer isso aqui, que eles não são doidos de fazer isso. Isso aqui é feito um documento que não tem validade perante o órgão público. Senhor presidente, irei passar também aqui agora, senhor presidente, pela segunda pauta. Quero também falar sobre a Secretaria de Obras. Parabenizar na pessoa do senhor prefeito pelas estradas que estão sendo feitas através do gestão que está sendo fiscalizador, através do seu Márcio, secretário de Obras, a sua equipe que estão trabalhando em nosso município. Ontem estive fiscalizando aqui a vicinal do Rio Verde. Hoje estão se encontrando, José Galos, lá perto de Zé Mariquinho. Parabéns, senhor prefeito, pelas estradas, pelas pontes também que estão se construindo, não só essa vicinal, como outras vicinais que têm em nosso município, que Saviguara, que já estão 6 vicinais que estão concluindo. Meus amigos, minhas amigas de Guanaiá do Pará, mando um recado através da rádio. Para a semana que vem, vamos entrar na vicinal do seu Jona, do seu Jaime e do Girlon, que já está autorizado pelo senhor prefeito ao secretário de obra entrar para aquela região, sentido Jacundá. Meus amigos, também a iluminação pública do nosso município, área urbana e área rural. Vereador Naldo, Saviguara, entramos lá para a região da Vila Aparecida, a pedido do vereador Valdir. Chegou, sentou com o prefeito, né, vereador Valdir? Fizeram a limpeza na Vila Aparecida e com certeza também, através de Vossa Excelência, da fiscalização e a marcação dos pontos daqueles postes que está no escuro. E Vossa Excelência foi até o prefeito e ele determinou a iluminação pública que fizesse o seu pedido. Aonde, senhor vereadores? Que às vezes chega alguém dizendo que é o pai dos pedidos aqui desta casa. Aqui tem a coletividade. Obrigado, vereador Valdir, pela contribuição de Vossa Excelência em meu discurso. Mas, senhores e senhoras, e a limpeza urbana também de nosso município está de parabéns. A pessoa do Joaquim Gassiberg, um parceiro que estivemos aqui, autoestima com ele, quanto vereador do nosso município hoje, quanto secretário de meio ambiente. Parabéns, senhor prefeito, pelos aqueles garis, pelo aquele trabalhador motorista, que todo dia está trabalhando em prol da limpeza do nosso município. Essa turma tem as minhas saudações. E também mandar aqui ontem, quarta-feira, mandei a Belém para a casa de apoio. Um excelente trabalho, vereador Calixto, que está acontecendo naquela casa. Entendeu? O apoio que o prefeito está dando ao município, à população, que às vezes vai atrás da sua saúde, para salutar a sua saúde em Belém do Pará. Meus amigos, minhas amigas, quando se falamos aqui em estrada, vereador Zagallo, quando Vossa Excelência fez um relato que iria sobrar dinheiro para fazer recuperação de estrada, mas muitas pessoas fizeram uma falácia na internet ou até na rádio, distorcendo o discurso do vereador Zagallo, vereador Valdir. Quando ele falou que iria sobrar dinheiro para a recuperação das estradas, ponte e etc. de outras regiões, não quis dizer que o prefeito vai mexer no dinheiro do Fundeb. Primeiro, doido é aquele que mexe no dinheiro da saúde desviando para outra região, Zagallo, do Fundeb. Porque lá o dinheiro o dinheiro do Fundeb é da educação. Doido é aquele prefeito que mexe no dinheiro do Fundeb para outro destino. O que ele quis esclarecer, que o prefeito estava pegando dinheiro do Reuters ou de outra secretaria para complementar a folha da educação. Salviguarda, hoje não vai mexer mais naquele recurso, porque o dinheiro da educação é para se investir na educação e nas outras áreas da educação. Então, o esclarecimento do vereador Zagallo, eu como líder desta casa, para a sociedade que às vezes vê um áudio, que às vezes distorce com falácia algumas pessoas para fazerem política, mas hoje a economia que está tendo é em outra secretaria que está investindo aquele dinheiro para cumprir aquela necessidade da educação. Mas, meus amigos, está tendo uma greve. A Constituição Federal dá direito de ir e vir. A Constituição Federal, eu localizo, dá direito de fazer greve e etc. Mas a minha preocupação, senhoras e senhores, que os professores concursados têm todo o direito de fazer greve. Tem o apoio também desta casa, da Constituição. Mas todo direito tem até um determinado. Assim como tem o direito de eu fazer greve, tem direito de alguém que não quer fazer greve. Assim como tem o direito que muitos pais não querem levar seus filhos para a escola, mas tem o direito daquele outro pai que quer ver seu filho estudando, Nordeste. A democracia, liberdade e libertinagem. Muitas pessoas querem a liberdade, mas entra até na libertinagem do direito dos outros. Meus amigos, tem as aulas letivas. Quem está perdendo, aqueles alunos que estão indo, vai ser os alunos. Porque se continuar a greve, vão empurrar para dezembro as aulas e assim vai. Mas peça a Deus que resolva em paz, que tenha justiça. Se for aprovado o PCCR aqui, Zagallo, os demais vereadores ouvintes, para que tem o Poder Judiciário? Entraram no Poder Judiciário pedindo a liminar. O juiz renegou a liminar. A democracia recorrer a Belém. Sim. Se lá em Belém, vereador Vanildo, for favorável ao paradoxo a decisão daqui, é a justiça. Não colocar o cidadão em choque. Mas parabenizo o senhor prefeito, porque os carros estão indo buscar os alunos. A merenda escolar está tendo na escola. Entendeu, vereador? Alguns professores estão lá, trabalhando de manhã e à tarde, para não deixar aquele aluno, aquela criança inicial, por exemplo, crianças iniciais, estão lá. Mas, meus amigos, para concluir aqui, fizeram várias falácias na internet, rede social, farofa de ovo. Mas quer deixar bem claro, senhoras e senhores, que toda a merenda escolar passa pela nutricionista e pelo conselho da merenda escolar. Concorda comigo? O prefeito compra o que eles pedem, que é o CML, Conselho Municipal, né, escolar, né, na merenda escolar. A nutricionista. Mas também deveria filmar nas escolas de séries iniciais frutas, verduras, iogurte, bolacha, carne. O que a nutricionista pediu para aquelas crianças pequeninas, está comprando, vereador Ivanildo. Mas, olha a má fé das falácias. Lá diz-se a vitamina e o cálcio que tem no ovo. Lá está dando aquela merenda, não é para séries iniciais. As crianças é fruta, verdura, coisas boas. Mas o aluno, sendo fundamental, senhores vereadores, tem o cardápio de ovo. Só que eles filmam só o ovo, aí esquece de colocar os frangos desfiados, esquece de colocar um suco que está no cardápio, esquece de colocar o arroz baião de dois com feijão, só coloca a farofa de ovo. Aí queima o prefeito, queima os vereadores. Esqueceram que lá tem a nutricionista, vereador Valdir. Esqueceram que tem lá até o CML, que é os conselhos, que é aprovado por eles. Achei interessante que no discurso lá do Face, o cara falou assim, fulano de tal, tu não é conselheiro? Ah, é mesmo. Vou recorrer. É brincadeira, estão brincando com os pais de família, estão brincando com os alunos, estão brincando com a população, senhor vereadores, colocando a politicagem no meio da seriedade. Mas a mentira só tem valor até enquanto chega a verdade. Senhoras e senhores, eu estou aqui.
Excelente. Para concluir, por favor.
Criticar ninguém. Senhor presidente, me dê a pachorra e a consideração de mais 3 minutos para mim estar na saúde. Eu tenho de falar um pouquinho da saúde, alguns elogios. Por gentileza. Mais 5 minutos, senhores vereadores. Eu peguei 3 pautas, eu não posso deixar de falar.
Excelência, em nome dos colegas, vou lhe dar agora uma franquia de palavra, não pelo tempo que você já está escrito, mas pela liderança do governo.
Com toda a vênia que eu tenho, Vossa Excelência. Obrigado, senhores vereadores, pela consideração à minha pessoa. Terceiro item. Quero fazer aqui do início da minha palavra, aqui, senhoras e senhores, da saúde, vereadores. Será o início de um discurso mini-saia, curto e provocante. Vamos chegar à Secretaria de Saúde, senhoras e senhores. Primeiro começarei pelos elogios. Em nosso município, muitas pessoas da saúde não divulgam que o prefeito está pagando 17 médicos em nosso município. Dentre eles, 7 cubanos. Dentre eles, médicos que fazem cirurgia 3, cardiologista, ortopedista, pediatria, ginecologista e etc. O povo está assistindo, seus vereadores. 17 médicos em nosso município. Parabenizar também a saúde, desde aquele zelador ao enfermeiro. Parabenizar os médicos, os técnicos de enfermagem, as vigias, que estão lá o dia a dia trabalhando. Porque se não fosse ele, com certeza a nossa saúde estava um fiasco. A SAMU, por exemplo, parabenizo aqueles trabalhadores. E o prefeito, que é o prefeito que determina, e às vezes se fazem de vesgo para distorcer o trabalho do prefeito para alguém. Mas vamos lá, senhoras e senhores. Fizemos aqui o ofício que tem uma moto, senhor vereador, que está preso em Jacundá. Fomos lá, vereador Darlan, Zagallo, Ivanildo e o Hélio Urbano, com a autonomia da casa, que outros estavam em outras regiões trabalhando. Essa moto foi desviada no pleito passado, também enquanto era vereador, mas o vereador não tem bola de cristal para adivinhar. Foi desviado no mandato do Itamar, uma moto da saúde, que está lá, o chassi, cadastrado na vigilância sanitária. Um cidadão pegou essa moto, desviado do município, do Valdir. Estava em Jacundá, de boa com a moto. A polícia de Jacundá prendeu a moto. O chassi dela estava adulterado. Quando veio o diagnóstico, governador do Pará. O presidente esteve lá. Nos avisaram. Fui a secretária da administração. Peguei uma autorização para irmos, vereador Calixto, Jacundá. Quando chegamos lá, como estava preso com a ordem do poder judiciário na pessoa do promotor, precisava de um documento que fizéssemos uma ocorrência dizendo que aquela moto foi roubada do nosso município. Voltamos à administração, solicitamos o departamento de patrimônio que fizesse a tarefa de casa. Não resolveram. Esperamos sim que resolva o problema dessa moto, que é um erário público. É obrigação de nós vereadores e da gestão em buscar e deixar aqui a benefício da população. Outro ofício, senhor presidente, sobre o SISAT. O SISAT do nosso município, ele é pago 2% do FPM, onde a população tem direito a exame de vista, óculos e inúmeros exames. Segundo informações, que o SISAT estourou seu orçamento deste ano. Mandamos ofício ao SISAT de Marabá pedindo os valores que entram para o nosso município e o que foi gasto. Porque já para ter chegado o SISAT no mês de setembro, não veio. E segundo informações, em dezembro não irá vir. Estouraram, senhor presidente, o orçamento do SISAT. Precisamos fiscalizarmos se estourou mesmo ou se nós temos direito ainda para brigar pelo direito da população de Goiânia do Pará. Outra situação para concretizar, senhor presidente. Fui ontem abordado por vários cidadãos do nosso município sobre um chip mágico. Veja bem, senhoras e senhores. Um chip anticoncepcional, vereador. Fazem cirurgia no corpo humano feminino que terá durabilidade de 3 anos sem tomar remédio para evitar. Muito bem, muito bom. Mas o medo que as mulheres me procuraram estão estarrecidas pela notícia que aconteceu em Tailândia e no nosso município, que esse chip está lá na caixa, que a validade o mês que vem termina, mês 10 de 2017. Ligamos para a adjunta do estado do Pará. Mandou um áudio dizendo que realmente vence no mês 10 de 2017. A partir dessa data, não pode fazer mais nenhuma cirurgia. Salvaguarda, dizendo que no corpo humano daquela pessoa terá validade de 3 anos. Eis aí a interrogação, senhoras e senhores. Na bula, tive acesso, não fala isso. Quando o pai de família compra um remédio na farmácia, Lá tem a data de fabricação e a data de validade. Chegou a data de validade? Não tome. Tudo bem. Veja a pergunta, vereador. Se na bula diz que mês 10 terá a validade encerrada, não faça mais cirurgia. Os demais chip será expulso, será queimado. Mas aquele chip que está na mulher, será que terá validade de 3 anos para 2020? Ligamos para alguns médicos. Liguei para o ginecologista de Tucuruí, da minha esposa. Deixou uma interrogação. Pode correr risco. Porque esse chip também tem a contraindicação. Ele falou que já fez essa cirurgia particular. Com 90 dias ele tirou. Porque teve a rejeição da mulher. Às vezes menstrua 4 vezes por mês, às vezes a menstruação não vem. E assim vai. Assim que relata. Mas quer dizer, se dá um efeito colateral aqui em 300 mulheres do nosso município, tu vai ver aqui o processo que vai entrar em nosso município perante o Ministério Público. Que nós queremos da Secretaria do Estado que manda um laudo, um documento para o município, dando estabilidade a essas mulheres, dizendo que vai vencer agora no mês 10, mas que não vence daqui 3 anos o corpo humano. Isso aí é a estabilidade que nós queremos. Que a Secretaria de Educação e Saúde cobre do Estado que a doutora mande um laudo dando garantia a essas mães que fizeram a cirurgia. A garantia para ela que não vai engravidar. Isso aqui, senhoras e senhores, é só um alerta. Um alerta para o nosso município que amanhã não paga um preço que poderá vir aos cofres públicos do nosso município. Senhor presidente...
Com a palavra, a senhora vereadora Maria Vilma Duarte. Vossa Excelência, é um tempo regimental de 15 minutos.
Bom dia a todos. Em nome do presidente, quero dar um bom dia a todos os colegas vereadores e ao nobre vereador que está nos visitando. Seja bem-vindo a esta casa e à nossa cidade de Goianésia do Pará. Hoje... eu me sinto na obrigação de estar nessa tribuna. Eu acho que todo mundo aqui no município de Goianésia comenta que eu sou a que menos uso a tribuna. Só que eu acho que, às vezes, a gente precisa ouvir em vez de falar. Só que é com muita tristeza que hoje eu venho usar a tribuna. Quero dar o meu bom dia à zona rural e urbana. Sei que todos vão estar ouvindo. E desde o dia 2, que foi assinado o PCCR, eu não tenho me manifestado, não tenho falado, tenho só ouvido e observado. Nesta casa, dia 2, era para a gente, para todos nós dessa casa, se pronunciar nessa tribuna, falando sobre o PCCR. Só que os educadores... que deveria ser os educadores, não nos deixaram falar. Então, daí para cá, a maioria aqui só ouviu e observou. Só que hoje eu me sinto na obrigação de vir nessa tribuna falar, pedir e dizer da tristeza que eu acho que muitos aqui estão, não só os vereadores, mas também a população. Gente, eu tenho recebido muitas denúncias, quero passar também para a Comissão de Educação, que os nossos alunos estão sofrendo com essa situação. Eu acho que hoje, quem mais está sofrendo, quem mais está sendo penalizado, são os alunos. E não é os professores que deixaram de ganhar um valor X e um valor Y. Por que eu estou falando isso hoje aqui? Porque está passando do limite. Porque todo direito começa aonde o outro termina e vice-versa. Então, assim, desde o dia 2, é afrontas, é falta de respeito, é falta de consideração, é nas redes sociais. Até hoje eu não abri um Face e fui lá responder os insultos, o tipo de agressão, porque agressão não é só um murro, é só um tapa na cara, não. Agressão vem de palavras, vem de gestos. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu nunca bati boca com um professor, eu nunca fui em Face, eu nunca vim nessa tribuna falar mal de A e nem de B. Não é por falta de motivo, não, porque motivo eu estou tendo suficiente. Hoje eu me sinto presa na minha própria casa, porque hoje eu não me sinto à vontade de ir em um supermercado, porque eu posso encontrar um professor e ele pode me tratar mal e eu não quero revidar o que ele vai falar. Hoje, nós, os vereadores dessa casa, não podemos fazer o nosso trabalho, que é de direito fazer, que fomos colocados aqui para fazer, que é fiscalizar. O PCCR, todos os professores sabiam que o PCCR, de 2 em 2 anos, ele tem que ser revisto. Todo mundo sabia. Tem 4 anos que eles recebiam e não tinha sido revisto o PCCR. Ninguém reclamou. E hoje que foi feito, devido o município estar engessado, que eles também sabem disso, hoje estão fazendo o que estão fazendo. É direito correr atrás dos seus direitos? É sim. Só que respeitem. Como muitos aqui, se brincar, todos têm respeitado eles. Existe o Ministério Público, a cidade vizinha, que é Tailândia, os professores de lá entraram no Ministério Público e como eles estavam sendo lesados, voltou-se o que era de direito. Então, eu acho que o município de Goiânia não pode ser diferente. Se estão se sentindo lesados, leve ao Ministério Público e espere a decisão, porque a decisão que vem de lá, essa casa vai ter que acatar. Então, hoje, eu estou aqui para falar da tristeza que eu vi nessa segunda paralisação, que é os professores entrar na sala de aula e dizer que o substituto que está ali, o que ele está ensinando não vale nada, que não vai servir. E que os nossos alunos hoje não querem mais ir para a sala de aula. Então, é preocupante sim, porque quem vai sofrer com as consequências são os nossos alunos. Alguém tem que dar o primeiro passo e acabar com isso, parar com isso. É de direito? É de direito, sim. Só que os nossos alunos também têm direito, porque são eles que dão a contribuição para pagar o salário dos educadores. Eu não sou contra a pessoa reivindicar os seus direitos. Só que direito, eu acho que tem mais as crianças e os adolescentes. Quero dizer que apoio. Eu apoio os professores dizer que a educação de Goianésia está morta, realmente está morta mesmo. Porque os nossos alunos dependem dessa educação. O futuro do município está na mão desses educadores. Então, assim, tem os seus direitos? Tem os seus direitos, sim. Mas nós também temos os nossos. Eu estou muito triste de ver que eu só sirvo para ser representante em Goianésia do Pará se eu representar só a educação. Só que estão esquecendo que o município de Goianésia tem 45 mil habitantes. Então não dá para ser representante só de uma classe. Tem que ser representante de um todo. E o que eu estou pedindo hoje aqui é que os educadores, os professores, deixem nós fazer o serviço que é para fazer. Foi feito uma readequação de PCCR, então nós precisamos fiscalizar para onde foi essa economia, se ela vai ser aplicada na educação, como foi a proposta. Quando todos os professores antes do PCCR vinham e reclamavam que não tinha condição de dar aula numa sala inadequada, que não tinha material didático, que não tinha uma merenda de qualidade, a gente se preocupava como fazer. E ia até o professor e dizia, mas o que, que tem que ser feito? O prefeito tem que melhorar. Então, para a gente saber se realmente o sacrifício, porque eu sei que é um sacrifício, valeu a pena, nós precisamos fiscalizar. Eu não tenho coragem de ir numa sala de aula, porque eu não sei se eu não vou ser recebida com a carteirada na cara. Porque nem um bom dia que não custa um centavo do salário dos professores, eles não querem nos dar. Então, como ir na sala de aula? Como chegar lá e perguntar se realmente está melhorando? Não tem como fazer isso. Então, hoje eu estou aqui para pedir. Alguém tem que dar o primeiro passo e parar. Porque os nossos filhos, os nossos netos, os nossos alunos, as nossas crianças, os nossos adolescentes, não tem que pagar o preço. Uma das profissões que deve ser mais valorizada, eu sei que é educação e saúde, não desvalorizando as outras profissões. Mas é porque nós dependemos disso. Dependemos da educação e dependemos da saúde para sobreviver antes de tudo. Só que eu gostaria de dizer aos nossos professores, educadores do município, que se conversando, sentando, também chega num bom senso. Também se resolve o problema. Eu acho assim que entrar numa escola e ver aluno dizer que não vem mais para a sala de aula é um problema muito grande. Porque o nosso município já tem um problema muito sério. Muito sério em questão de educação. E isso está só aumentando mais ainda. Quero dizer a todos que essa casa sempre esteve aberta para ouvir. Sempre esteve aberta para ouvir. E eu gostaria de dizer que eu me sinto, sim, representante do município de Goianésia. E se os educadores acham que por eu não ter votado a favor de não fazer a correção do PCCR, eu não sou representante deles, não tem problema. Eu tenho a minha consciência limpa que eu fiz para melhorar o município. Eu fiz porque os dados estavam mostrando que o município estava engessado. E que se não fosse feita essa correção, em outubro estaria acontecendo pior, porque os professores iam trabalhar e não iam receber. E nós estaria sendo xingado, espraguejado, insultado, da mesma forma que estamos sendo hoje. Então não tem problema não. Nada melhor do que o tempo. E o tempo é quem mostra se estamos certo ou se estamos errado. Agora, pelo amor de Deus, vamos ter um bom senso. Vamos começar a parar e olhar pelas crianças, pelos adolescentes, para quem realmente está precisando do trabalho de vocês. Eu sou bem sincera no que eu vou dizer agora. Se eu tenho uma profissão e aquela profissão não dá para mim, eu troco de profissão. Porque nenhuma profissão você faz ela bem se não tem amor. Eu sei que precisa do salário. Mas eu creio, e eu sei, aqui nessa casa, como todos sabem, que aqui nenhum vereador tirou metade de salário de professor, como eles estão dizendo na rua. E isso é muito ruim. Tem mais de mês que eu vejo os meus filhos, os meus irmãos, o meu pai, chorar, sofrer pela situação de ver a filha sendo chamada de ladrona, de corrupta, de vendida. Então são coisas que é muito fácil você se colocar no lugar e ver o que é que você vai sentir. Eu tenho 41 anos, nunca tive vergonha da minha idade. Eu nunca precisei me vender, nunca precisei me corromper por nada dessa vida. E não vai ser por causa de um mandato de 4 anos que eu vou fazer isso. Então eu acho que a falta de respeito está grande demais. Querem ser respeitado, então desse ao respeito também. Porque do mesmo jeito que eu quero respeito, eu também devo respeitar. Então são essas as minhas palavras. Quero dizer à Comissão de Educação, comece a fiscalizar, comece a correr atrás, porque se os educadores têm direito, nós dessa casa e os alunos também têm. Então vamos correr atrás e vamos fazer o que é de direito nosso fazer, que é trabalhar, é corrigir, é fiscalizar. Muito obrigada.
Com a palavra, Sua Excelência, senhor vereador Ivanildo do Rego Lima. Vossa Excelência, é o tempo regimental.
Inicialmente, eu quero agradecer o nosso grande Criador, o nosso Deus, por essa oportunidade, aproveitando, cumprimentando aqui toda a mesa na pessoa do nosso presidente, Francisco David Leite Rocha, assim como também cumprimentando todos os vereadores na pessoa do Zagallo e cumprimentando também todos que estão na galeria com bom dia, cumprimentando o educador aqui, irmã Josi, lá do Núcleo 4, seja bem-vindo a essa casa. Quero, senhor presidente, não vou tomar muito tempo, quero já ir direto ao assunto e falar um pouco dos dois vereadores, vereador Darlan, que se pronunciou nessa tribuna, como também a vereadora Vilma, que também acabou de se pronunciar, e aqueles que pediram a parte para contribuir nos seus discursos, né? Quero parabenizar o vereador Antônio Calixto, palavras muito bem colocadas, muito bem colocada. Não se calcula a perca de um dia de aprendizagem de um aluno. Não se calcula. É importante, vereadora Vilma, nós ressaltarmos, e acredito que não existe nada melhor do que uma consciência tranquila. Não existe nada melhor. E eu tenho certeza, como você falou que ainda não se acostumou, mas a sua consciência está tranquila. Isso é importante e, sem dúvida, isso paira uma paz na sua mente. Agora, o que foi colocado pelo nosso presidente, sabemos que uma criança de 7 anos de idade, 8 anos de idade, não tem a mesma formação psicológica de um adulto. Não tem a mesma formação. E aqui é onde eu peço, pelo respeito e a consideração que eu tenho aos educadores do nosso município, e tenho certeza que tem muitos professores com coração partido, porque não de maneira nenhuma queriam estar dando esse prejuízo ao seu alunado. Mas que, com esse respeito, com essa consideração, que cada um faça uma reflexão e lembre-se que uma criança, ele não tem a mesma formação de um adulto e precisa ser levado em consideração, precisa ser levado com muito respeito para que você não possa influenciar de maneira que venha prejudicar na vida dessa criança. Somente isso eu queria relatar, que cada um faça a sua reflexão, que cada um, dentro da sua lógica de profissionalismo, que realmente mostre que você é um profissional e que os seus direitos, que também quando temos direito, nós também temos obrigação a ser cumprida, que os seus direitos, que você corra atrás, que você lute por ele, que você, mas de maneira que não venha prejudicar um menor, uma criança que consideramos indefesa. Então só queria deixar esta mensagem aos nossos educadores. E quero, senhor presidente, que nesse momento está à mesa, vereador Antônio Calixto, eu também quero me reportar e fazer alguns agradecimentos à equipe também da saúde do nosso município. Começando pelo nosso gestor municipal, agradecer também à secretária, diretora também do hospital, assim como também os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem do nosso município, todos os servidores que fazem a saúde do nosso município. Aqui, me colocar nesta tribuna e dizer que nada foi feito, dizer que nada acontece, estaria mentindo. Agora precisamos fazer justiça e temos que ser justo. E aí, senhores vereadores, eu quero dizer, não sei qual é esse vereador, mas nós temos vereador nessa casa que se titula o pai da saúde do nosso município. Eu quero dizer que esta luta, que esta bandeira, ela é levantada por todos os vereadores. E aqui o que vou falar, aqueles que estão vindo de outro mandato irão de concordar comigo, mas aqueles que estão aqui, que iniciaram nesse mandato, sem dúvida nenhuma também entenderão. Senhores vereadores, esse ano a nossa saúde já recebeu em torno de R$748 mil de emendas parlamentar. E o único vereador não pode se levantar e dizer que essas emendas, todas elas, foram encabeçadas por ele. Porque aqui temos emendas. Eu faço questão de ler algumas delas. E aí, presidente, uma emenda do Paulo Rocha, do PT, de 250 mil destinada à saúde. Uma emenda da Júlia Marinha, que é deputada do nosso amigo companheiro vereador Naldo, também de R$ 139.034. E aqui também temos uma emenda também do Luiz Otávio, também de R$ 169.000. Não irei colocar as frações pela uma questão de agilidade. Temos também emenda da Simone Morgado, de R$ 150.042. Temos emenda também, outra emenda do Paulo Rocha, de R$ 40.294. Isso totalizando R$ 748.000 de emenda para a saúde. O nosso amigo companheiro Naldo, ele quer colocar ali, já sei que também tem outra emenda da Júlia Marinha. Aqui nós estamos colocando, Naldo, as emendas que já foram empenhadas e licitadas. E essas emendas, elas foram para comprar equipamentos para os nossos postos de saúde, como também para comprar um carro que vai auxiliar no atendimento à saúde do nosso município. E aí, senhores vereadores, um ponto importante que eu quero colocar e deixar nesse momento, vereador Naldo sabe muito bem disso, que alguma dessas emendas ela vem do mandato passado, assim como também desse mandato irão ficar algumas emendas carimbadas, combinadas para o próximo mandato. Como que eu agora vou dizer ou pregar por aí que essas emendas, vereador Valdir, foi eu que consegui? Aqui tem luta que vem da sua pessoa do mandato passado, do vereador Naldo, enfim, assim como também os companheiros que aqui estão nesse momento, que iniciaram nesse mandato, também tem lutas travadas em busca de recurso para outras secretarias do nosso município, como também para a saúde. Aqui nós pregamos e sabemos que funciona o colegiado. Um vereador não consegue fazer, buscar sozinho. Então é importante deixar bem claro o respeito e a consideração que nós temos um com o outro. E precisamos que esse respeito e essa consideração e que essa sinceridade, ela também seja fora aqui desse plenário. Então, presidente, eu queria deixar isso bem claro e dizer que essas emendas, elas são para servir os nossos munícipes. Então, agradecer aqui esses deputados que mandaram essas emendas ao nosso município, como também ao executivo, que mesmo que eram emendas que vieram do outro mandato, mas ele teve o interesse, a equipe, de buscar para que realmente fossem realizadas. Então, senhores vereadores, é o que eu falei no início, não podemos dizer que nada foi feito, tem sido feito muito pela saúde, mas nesse mesmo momento que eu faço também esses elogios, eu também quero fazer uma cobrança que é desta casa. Como foi falado de um ofício que foi encaminhado ao SISAT, muitas pessoas entendem que o SISAT é somente esse atendimento oftalmológico que acontece aqui a cada 45 dias, a cada 60 dias. O SISAT, ele não é somente esse atendimento. Ele também faz o atendimento de alta complexidade, com exames, também aqui fora do município. E aí, nos últimos dias, tem passado uma preocupação na cabeça de cada vereador, de cada legislador. O porquê que o SISAT ainda não veio, se já era para ter vindo ao nosso município. E aí foi aonde fizemos esse ofício pedindo à diretoria do CISAT que esclareça o porquê que ainda não veio, que esclareça qual foi os atendimentos feitos à nossa população, a quantidade de exames cardiológicos, a quantidade de exames que foram feitos pelo nosso munícipe, assim como também se foi feito alguma cirurgia pago pelo CISAT, que também esclareça. Nós precisamos colocar isso às claras para a população do nosso município. É um direito de cada cidadão fazer essa cobrança, porque o recurso que está saindo para pagar o CISAT é do FPM, é o Fundo de Participação do Município. Então a população precisa, nós devemos explicação à população do nosso município. Portanto, vamos aguardar a resposta desse ofício para que a gente possa se pronunciar de maneira que não venha prejudicar alguém, mas de maneira correta e de forma que a nossa população venha entender o que de fato tem acontecido no nosso município. Eu também, senhor presidente, quero aqui, como já foi feito, alguns agradecimentos, mas eu quero parabenizar o nosso executivo e também parabenizar o vereador Valdir pelo executivo estar atendendo os seus pedidos ali na sua região. Aquela ponte ali do Terezão, uma ponte de suma importância para aquelas pessoas ali daquela região, e lá está sendo feita. Assim como também o seu pedido que você tem feito ao nosso executivo da limpeza daquela vila, da melhoria da iluminação também ali daquela vila. E eu parabenizo aqui o executivo e também a sua pessoa, Vossa Excelência, por estar fazendo essas cobranças, e o executivo está atendendo Vossa Excelência ali naquela região. Assim como também na sessão passada, eu tive fazendo alguns agradecimentos de algumas estradas que estão sendo abertas e algumas outras que estão sendo recuperadas do nosso município, em diversas regiões do nosso município. Fica aqui os meus agradecimentos ao prefeito e a toda a sua equipe, secretário de obras. Senhor presidente, agradecido pela sua bondade, agradecido pela consideração de todos, e que Deus possa continuar abençoando nossa reunião e nos dando um bom dia e um bom final de semana. Muito obrigado.
Parabéns aos nossos oradores essa manhã. Eu quero aqui dizer a toda a comunidade que todos os discursos dos vereadores na tribuna dessa casa aqui podem ser ouvidos na íntegra no site da Câmara de Goianésia. Todo discurso, todas as salas dos vereadores podem ser ouvidos na íntegra pelo site da Câmara, além de ser ouvido pelo rádio, que ainda vai passar essa semana. Ok? Continua o período de informes. Quero informar que dia 13 de setembro foi aniversário do nosso colega Nonato Pessoa. E dia 19, hoje, nós temos almoço por conta do senhor Darlan Protásio Lago, pois está completando aí seus 19 anos na Câmara. Continua o período de informes. Não tendo mais nada a informar, nesse momento eu agradeço aos senhores vereadores, muito especial o nosso vereador Raimundo, que está aqui, muito obrigado. O convite está aberto para ir comer o carneiro na tua fazenda, viu? Aqui da Câmara Municipal. Obrigado, que logo, logo vai ser realizado esse pedido aí, para a gente poder ajudar aí. Obrigado à comunidade que está presente, obrigado ao povo de Goianésia. Não tendo mais nada a tratar, dá por encerrada esta sessão. Muito obrigado a todos.